Ana Rita defende revisão da lei da anistia e melhor remuneração e capacitação de policiais.
E Wellington Dias diz que Brasil precisa de nova política contra as drogas.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado defendeu a revisão da lei da anistia para punir torturadores.
A senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, comentou o relatório da Anistia Internacional, que critica a ação da polícia no Brasil. Para ela, é preciso mudar esta realidade, que inclui maus tratos e trabalho escravo. Repórter Nilo Bairros.
A Anistia Internacional apontou que em todos os estados brasileiros há uso de força excessiva por parte dos policiais, que para combater a criminalidade cometem mais crimes. A Anistia Internacional é uma organização não governamental que monitora o respeito aos direitos humanos em 159 países. No relatório, a entidade recomenda mudanças na formação dos agentes, melhor remuneração a esses profissionais e combate à corrupção na área da segurança pública. A presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, Ana Rita, do PT do Espírito Santo, concorda com o diagnóstico.
O Brasil hoje vive num patamar que ele é referência para muitos países, particularmente para a América Latina, em termos de políticas públicas, mas ele não pode continuar convivendo com situações que se assemelham ao período da ditadura, com torturas, com maus tratos, com trabalho escravo. Então é preciso realmente que essa realidade mude.
E para superar o que a Anistia Internacional classifica como crise de justiça, Ana Rita defende que o país reveja a lei de anistia para punir os torturadores desde a ditadura militar. A mudança na legislação foi defendida nos últimos dias por alguns dos integrantes da Comissão da Verdade, criada para passar a limpo a história do país no período que foi de 1964 a 1985. E agora, a mudança na lei ganhou o apoio de Ana Rita.
A lei da anistia, na minha opinião, ela precisa ser revista. Nós não podemos conviver com pessoas que cometeram tortura sendo completamente anistiados.
A senadora garantiu que a Comissão de Direitos Humanos vai debater a revisão da lei de anistia, possivelmente ainda neste ano. Já a Comissão da Verdade deve apresentar seu relatório até o final de 2014.
O Congresso comemorou hoje os 70 anos da consolidação das leis do trabalho.
Várias entidades sindicais, representantes da Justiça do Trabalho e parlamentares compareceram para prestigiar a CLT. O repórter Roberto Fragoso acompanhou a sessão especial e tem os detalhes.
A consolidação das leis do trabalho foi criada em 1º de maio de 1943, reunindo toda a legislação trabalhista e assegurando direitos como a carteira de trabalho, o vale-transporte e o descanso remunerado, entre muitos outros. O senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, lembrou que a consolidação foi um passo importante para a humanização das relações de trabalho no Brasil.
Editada pelo presidente Getúlio Vargas, fundador do PTB, em 1º de maio de 1943, a CLT constitui a conquista mais significativa dos trabalhadores brasileiros. Ela marca o ápice de todo o processo que vinha se desenrolando desde a edição da Lei Áurea pela princesa Isabel, em 1888.
O senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas, lembrou a participação de seu avô, Lindolfo Collor, na Revolução de 30 e na criação da CLT.
A Revolução Vitoriosa, em 1930, foi criado o Ministério do Trabalho e Previdência Social. E Lindolfo Collor foi o fundador e primeiro ministro do Trabalho do Brasil, a quem coube iniciar a redação das leis que se formaram depois no compêndio da consolidação das leis trabalhistas no Brasil. Como neto de Lindolfo Collor, sinto-me muito orgulhoso de trazer no meu DNA este compromisso com o trabalhismo no Brasil.
Paulo Paim, senador do PT do Rio Grande do Sul, um dos autores da homenagem, rejeitou propostas de flexibilização da CLT, dizendo que apesar dos 70 anos, ela ainda é uma lei jovem.
Ela é jovem, sim, pois sempre esteve ela à frente do seu tempo.
O senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, participou na última semana em Genebra, na Suíça, de debate sobre a adoção de políticas de prevenção de desastres naturais.
Ele citou dados que revelam que nos últimos 20 anos, os desastres naturais afetaram 64% da população mundial.
E 95% das pessoas que morrem por desastres são de países em desenvolvimento. E os prejuízos econômicos associados às catástrofes continuam crescendo a cada ano.
Para Cacildo Maldaner, somente através de uma cultura baseada na prevenção aos desastres será possível garantir um futuro mais seguro.
No Brasil, apesar das dificuldades, estamos trilhando o caminho adequado, transformando pouco a pouco o antigo paradigma. Percebemos, enfim, que é mais eficaz e econômico investir em ações de prevenção do que posteriormente na resposta. Ainda não alcançamos o equilíbrio desejado, mas perseguimos o caminho.
O líder do PT, senador Wellington Dias, defendeu a aprovação de projeto de lei que institui a nova política sobre drogas. A proposta está na Câmara dos Deputados e, depois de aprovada lá, vem para o Senado.
Entre os pontos, ele destacou a criação de unidades de desintoxicação, investimento em pesquisa, tratamento compulsório, ressocialização dos usuários e apoio financeiro do governo às comunidades terapêuticas.
O senador, no entanto, defendeu outros pontos polêmicos, como a restrição da propaganda de bebidas alcoólicas. Wellington Dias citou o caso do cigarro, cuja proibição de publicidade foi responsável pela redução do consumo do tabaco.
Não é tolerável, não é razoável um país democrático como o Brasil considerar normal a propaganda de uma droga, como é o caso da bebida alcoólica. Eu acho que é um tema que nós vamos ter que enfrentar. Eu sei, as pessoas terem o livre arbítrio, o livre direito de quem quiser tomar a cerveja, tomar o vinho, tomar a sua cachaça, enfim. Mas não pode ser uma propaganda, não pode ser por uma indução em canal aberto, da forma escancarada, como é feita no Brasil.
Senadores lamentaram a morte do criador da revista Veja, o empresário Roberto Tívita, ocorrida neste domingo em São Paulo. Ele tinha 76 anos e morreu por falência múltipla de órgãos.
A senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, destacou que Roberto Tívita era um grande defensor da liberdade de expressão.
E o senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, disse que Tívita defendia tanto a liberdade de imprensa que apoiava o fim da exigência de diploma para o exercício do jornalismo.
Já o senador José Sarney, do PMDB do Amapá, lembrou que chegou a ser colaborador da revista Realidade, também idealizada por Roberto Tívita.
Ele não só fazia jornalismo, como ele amava a arte do jornalismo, noticiando, afirmando ideias, intransigente em suas convicções. Ele sabia o preço da liberdade. Ele era um devoto da iniciativa privada e também um grande defensor da revolução pela educação. Assim, era um líder de uma dimensão singular. Perde a imprensa brasileira e perde o país.
Um ano após a aprovação do novo Código Florestal, o Brasil tem agora um novo desafio: recuperar de 25 a 40 milhões de hectares de florestas. Foi o que afirmou o senador Jorge Viana, do PT do Acre, relator da proposta do novo Código Florestal.
Jorge Viana lembrou que agora o Brasil dispõe de um instrumento poderoso para acabar com os conflitos entre ambientalistas e produtores rurais.
E com a recuperação dessas florestas nas margens dos rios, nas nascentes, nas encostas e nas áreas de reserva legal, somada com a redução do desmatamento, o Brasil será um dos poucos países do mundo que vai cumprir e honrar o compromisso que a presidenta Dilma assumiu em Copenhague de redução das emissões de gases de efeito estufa.
A senadora Vanessa Graziottin, do PC do B do Amazonas, voltou a criticar a empresa privada norte-americana Amazon por querer o domínio exclusivo do nome na internet.
Se isso ocorrer, advertiu ela, os 8 países que têm o bioma amazônico em seu território ficarão proibidos de usar o termo na rede mundial de computadores.
Para evitar que isso aconteça, Vanessa Graziottin defendeu uma mobilização nacional, inclusive na internet.
É que não basta o envolvimento do poder executivo nessa questão. Não basta o país, enquanto governo representando uma nação, dizer-se contrário a essa medida. É preciso que façamos uma mobilização no parlamento brasileiro, mas é preciso que façamos uma mobilização na própria internet, envolver o povo da nossa região, envolver o povo brasileiro.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Lia Passarinho. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.